Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Arcanjo dos Santos não contara com a hipótese de ser enganado quando casara. É uma hipótese que raramente azeda o gesto heróico dos que se decidem a manter as bases da sociedade. Ele trabalhara, esforçara-se, obtivera como prêmio de uma vida brilhantemente nula uma linda e rica esposa. Para o seu espírito era a derradeira etapa, a da apoteose da mágica. De então para diante poderia viver bem, apenas com a preocupação do esperanto, do vegetarismo e de não desagradar ao grande chefe, que o fizera deputado. Nada mais simples. Com o esperanto era sócio propagandista, com o vegetarismo fartava-se de macedônios de legumes. Com o grande chefe mandava-lhe um presente semanal e votava à sua vontade. Era feliz, integralmente feliz. Mas a felicidade não dura. A carta anônima insultara-o, chamando-lhe de nomes feios, considerando-o um desbriado. Não há homem que se não exacerbe, quando chamam de desbriado, mesmo tendo a certeza de que o é. Arcanjo não tinha essa certeza. Ficou agitadíssimo. Ia sair. Voltou. Foi ao gabinete de trabalho. Virgem de trabalho, deixou-se cair numa cadeira, tentou pensar, coordenar ideias sem resultado, ergueu-se, passeou agitado, quis escrever uma carta, apesar de no gabinete não poder deixar de ver, chamou o criado algumas vezes. A senhora já veio? Ainda não, excelência. Pediu os jornais, onde encontrou, em todos, o nome da esposa e o nome dele, do outro na primeira página, amarrotou as gazetas, tornou a passear, mandou vir a criada de quarto. A senhora disse que voltava para almoçar. Sim, excelência. Ela foi ao jardim ver o local para a festa. Fez um gesto de despedida, lembrou-se de que nunca tinha comprado um revólver. Passou assim duas longas horas. Espera exasperava. A carta tomara proporções enormes. Seria de fato. Ela de quem gostava tanto, ela, tão bonita. Tendo tudo, nada lhe faltando. No fundo a revelação irritava a iria gar, sair dos seus hábitos, arrostar com um enorme ridículo, perder a sua mulherzinha. Como? Sem. Divórcio, divórcio num casal sem filhos, sendo ela rica, era preciso chegasse imediatamente para a explicação. A explicação? Que horror! Chegou. Vinha abstrata no seu automóvel. Viu assentar por trás da vidraça. Preparou-se como para uma cena tremer mais digna. Ao ouvir-lhe os passos na sala lá próximo, o coração bate ali. Estás à minha espera. Fez Alice entrando, há duas horas. Por quê? Aquela pergunta natural, feita naturalmente, desconcertou-o. Respondeu esquivou a hora. Por quê? Por narioso. Mas não falas a verdade. Juro. Então, quer saber? Pois claro, meu querido. Faze favor, deixa de ironias, ironias. Há frases que ofenem-as quando não são verdadeiras. Alice ficou pasma. Não ser verdadeira a ela, uma criatura nature por excelência. Caminhou para o marido, ofendida sinceramente. Dizes que eu minto, pois eu sou lá o toqueril, que mordeu, que bicho, hein? Um bicho que esmagarei, podes ficar certa. Mas falas por enigmas, homem de Deus, dize logo o que tens a dizer. Digo que vamos partir, que seja como for, ouviste. Nunca me prestarei a um papel ridículo. Ridículo, sindículo. E não negues, não negues, tenho a prova. Os criminosos e as senhoras inteligentes têm um poderoso self-control. Aquelas palavras noutro ambiente fariam a perturbação. Alice compreendeu, entretanto, que o perigo estava longe e afastá-lo de todo, imediatamente seria preciso. Queres ver que tem ciúme de mim? Provas, provas. Mas perde a cabeça. Onde a prova? Prova de Rejova. É a primeira cena que te metemos. Será a última. Ah, não queria vir? Mas ou me dás a prova ou não fico mais nenhum minuto aqui. Ela gritava. Arcanjo teve que dizer, indo fechar a porta, fala baixo. Olha que escutam. Hei de falar como quiser. Vamos ver a prova de um crime, que ainda não sei qual seja. Ele tirou a carta do bolso, estendeu-lhe, com uma penosa sensação de ridículo, a senti tinha feito uma enorme tolice. Alice pegou a febril. Leu-a de um já. Era uma meia dúzia de insultos com péssima ortografia. O seu carro, o nome, o nome de Jack, escândalo. Ficou um instante, olhando o papel mundo a ver o que devia fazer. Soltar uma agalhada seria teatral. Achou melhor tirá-la com um gesto de nojo? Isto? Mas é vergonhoso o que acabas de fazer, vergonhoso. Uma cara anônima. Todas as senhoras da sociedade, todos os homens de posição recebem cartas anônimas. Nós estamos na terra da carta anônima. Sabes o que é isto? Inveja. Inveja de ti, da tua felicidade, e deste importância a essa coisa asquerosa. Nem vale a pena defender ele, homem. É, tá. Jacques, então, o filho de Dona Malvina, uma criança. Que diabo? Tu não és um imbecil. Jacques é tão teu amigo, está sem conosco? Quando, onde? Havias de descobrir um gesto ao menos que denotasse mais do que amizade. Pela mesma razão serei amanhã amante do Charles, do Dória e do marido da Frias. Francamente, sempre fiz outro juízo de ti. Falava alto agitada. Mas, cale-se, cale-se ao menos. O senhor dá-me inteira liberdade. A sabe que eu gosto de ser admirada. O Jacques é, entretanto, como de casa. Nunca pensei, meu Deus, nunca. Pobre rapaz, de resto, o senhor naturalmente seguiu-me. Ela disse a frase que, desde o mês, eu apertava o coração com um esforço enorme. O marido ergueu-se. Oh, Alice, isso nunca. Tinha a carta no bolso, podia acompanhar-me. Recebi ao sair a pato pau.
Pouco.
Oh. Conheço bem. Guardou a infâmia, acompanhou-me dias e dias, e não do que dizer, veio lançar-me uma injúria sem fundamentos. Mas não és, não digas tolices. É triste, é muito triste. Depois de tão pouco tempo de casada. Se a paz soubesse, caiu numa poltrona. Arrancou o chapéu num gesto de desespero. O marido, lamentável, procurar palavras. Não tudo menos pensares que te segui, mas se acreditaste nesta infâmia. Quem te disse que acreditei? Acreditou, acreditei. E de repente prorrompeu em soluços. Os seus olhos vermelhos choravam. Era uma verdadeira artista. As mulheres são assim, nascem feitas. As que têm um temperamento de honestas, nunca aprendem a mentir. As que, embora boas, são mais lealmente filhas da Eva, não precisam de curso, de aulas ou de experiência. Revelam-se no campo de batalha de chofre, genialíssimas. Alice era encantador, boa, boa, gostava mesmo de arcanjo, como em geral gostava dos homens, sim é que o pobre marido sofresse. Talvez o enganasse mais pela cabeça do que pelo coração, mas mentia. Mentia sempre e naquele momento gozava em se ver acreditada, queria vê-lo submetido. Arcanjo, nervosíssimo com as lágrimas, aproximou-se, afagagou-lhe os cabelos. Não chores, não chores. Que és? Os soluços redobraram. Então curvou-se falando baixo, comovido, com as palavras que se tem para as crianças, com o gesto que para com elas temos, quando as consolamos de males imaginário, beijando-a, animando-a. Meu então, meu bem, se não foi por mal, enfim compreendes, eu também fiquei fora de mim. Bom, acabou-se, acabou-se. Dê um beijo no seu marido. Não, nunca mais. Louquinha, vão, um beijo. A vida na sua essência é feita de palavras que se não dizem. Nas cenas mais sérias de uma existência, há uma série de coisas que se sentem, outras que se esboçam, outras cujas palavras erram nos lábios sem serem pronunciadas. O resto é o que se fala. Quase sempre inútil. Há homens que morrem ignorantes os do seu próprio ou porque nunca tiveram a coragem de dizer alto o que talvez sem ter pensado. Arcanjo pensava muita coisa de modo vago. Era raiva. Medo de escândalo, credulidade, desejo, exasperação, luxúria, pena, amor, vontade física de se afirmar. Viu-se de joelhos acariciar a esposa, que soluçava baixinho, beijou-lhe as mãos, beijou-a no colo por cima do vestido, beijou-a na testa, beijou-a na nanaboca, afogando-lhe o não de recusa. E aquele beijo, num caso de dúvida vaga, foi de certo o melhor beijo da sua vida de casado. Ela talvez o tivesse sentido um pouco, que o amor é superior sempre. Depois ergueu-se como uma convalescente, macerada, pisada, triste. A cena de minutos antes passava a velha recordação de um pesadelo, tão afastada estava.
Almofa, deixa arranjar-me. Estou sem adepte. Eu, Tamara, de onde vi? Até já. Adeus, meu amor. Como Alice estava macia e boa, foi vagarosamente, com um gesto de saudade desolada até o seu tocador. E aí, ainda vestida, sentou-se, escreveu três ou quatro linhas a Jacques. Mandou-as pela criada de quarto, vestiu-se só, pensando em Jacques, na boca de Jacques, no moreno rosa da sua face glabra, mais sua do que antes. A entrava da carta excitava. O amor é um sport. Arcanjo foi à câmara. Era preciso votar uma ordem do dia cheia de concessões e de pensões. As concessões passariam todas com petosídos de grandes influências políticas, que de algumas seriam mesmo futuros diretores. As pensões... Só passariam duas para senhoras bem de fortuna, mas também com esplêndidas relações entre os situacionistas. As outras, as das viúvas pobres e sem conhecimento, seriam cortadas. O país precisava fazer economias. Ele, coitado, e acabrunhado. Parecia-lhe, vagamente, que toda a gente era autora da carta e, por consequência, que toda a gente sabia,
desconfiava, caluniava-o e insultava-o. A frase mais vazia parecia-lhe uma alusão clara, definitiva. Meteu-se no recinto, evitando conversas, a fingir que ouvia o discurso de um célebre orador empolado e soporífico. Quando Jacques apareceu, viu-o logo. Mas fim veio. Um estado esquisito, como se lhe estivessem apertando o epigastro e torcendo a nuca, dava-lhe uma raiva surda contra o rapaz. Achou o tolo com a sua elegância, ao idiota, fingindo-se importante no seu anonimato, analisou-lhe a insignificância de jovem pavão, com desprezo, com mordacidade, com ódio. E sabendo-se esperado, vingar em nasce, vingava-se, não sabia bem de quê, mas deliciosa, lenta e inebriantemente. Ao vir o contínuo, estava resolvido a não falar. O homem de sociedade, porém, dominou. Veio. Veio e foi pela primeira vez com aquele adolescente, superior, o maior e o mais velho homem. Estava aliviado. Terminadas as votações, voltou à casa, reintegrado. Se alguém lhe dissesse alguma frase dúbia, reagiria bofetada. Ninguém lhe disse. Ali se recebeu, ainda mais convalescente. Passara a tarde inquieta e ao mesmo tempo desejosa de saber quem teria tido a lembrança infame da carta. Jacques não lhe mandara dizer nada e pela primeira vez, vendo o marido entrar da rua, sem uma comissão sua, indagou então. Ele esquivou-se votações, um aborrecimento, e eu que nunca fui à Câmara. Fazes o que alguns colegas conseguem. Deve ser divertido.
E caceste?
Não. Fiquei para a Island Romance. O dia está tão úmido,
mas vamos-te. Casa do Pedreira.
Ora que... Fez ele brusco. Oh, filho, a festa de caridade. Já nem te lembras que sou de várias comissões.
E tu também?
Temos reunião do comitê hoje.
Estavam sodas.
Era um tete-a-tete. Pela primeira vez, depois de chegar ao Rio, em um títere é... Sem nada para dizer, com Alice tão submissa. Por que não vais ao chá do Gouveia?
Venham.
Preficar. Ficaremos os dois. Um fível cloque a sós. Queres? Ele sorriu, vendo-a retornar a menina. Há quanto tempo não tomavam chá os dois sós? Desde o Rio Grande, chá com torradas à noite. Enquanto o sogro estancieiro Bierva ficou. Leram os jornais da tarde juntos. Um deles esquecera o nome de Alice na notícia da grande festa de caridade. Era o pocionista. Andaram sós, como quem come depois de uma viagem. Não tinham comido o dia inteiro. Alice já estava vestida para ir aos Pedreira. A sobremesa pediu para dar antes um passeio pela praia no automóvel. Faz uma noite tão úmida.
Fado!
Eram 8 horas da noite e a beira-mar estava deserta. Angustiosamente deserta no banho de luz dos combustores e das lâmpadas elétricas. De quando em quando passava o automóvel rápido ou uma vagarosa tipóia com gente suspeita arrulhando no silêncio o amor que por ser a hora não deixa nem mesmo S. O de ser doloroso. Todo aquele deserto parecia crescer sob a chuva deslumbrante das luzes. Era como se do céu um turbilhão de estrelas se despegasse e levemente via-se pousar por aqueles postes, fazendo uma colossal apoteose de luz. À distância as luzes eram brancas, eram verdes, eram azuis, eram de um verde pálido, de um jaude apagado, e reunidos aos grupos de 5 e 3, recamavam as largas avenidas de um dossel de pedrarias irradiantes, de um estranho desenho feito de raios de astros. Casas gaves e fechadas, palácios que pareciam vilas de Florença tragadas pelo arranjo de arquitetos bizonhos, aumentavam a tristeza fúnebre. Em algum banco esquecido, um ladrão pago, o vazio. É tão bonita a luz. Ela reclinara-se. Ele, naturalmente, pegara-lhe na mão quente. Era a primeira vez que naquele automóvel o marido tomara uma deliberação tão pouco na moda para os maridos. Na casa do doutor Justino Pedreira, quando chegaram, já a sessão começara. Estavam todos, inclusive Godofredo de Alencar, que precisamente gabava um grilhão montado com estrondo na avenida, por uma dama das melhores relações do meio como proprietária de uma pensão em Petrópolis, onde se aboletavam diplomatas. Slam. Parece o Ritz, o Rumpelmeyer dizia o literato, que nunca estivera nem no Ritz, nem no Rumpel, repetindo frases da crônica do dia seguinte. E resistirá, meu caro, é verdade, neste país de selvagens. Somos nós apenas. E nós não vamos todos os dias. Ah, eu que estava com o doutor Inocêncio Guedes, logo disse. Não dura um mês. O inexorável e incontinente restador dos Martabal sorriu satisfeito. Eu também disse. O meio, a Argentina, Montevidéu. É uma vergonha. Alice procurava descobrir Jequeques. Jaques estava a uma das janelas, conversando alegremente com a viuvinha Pereira e Belmiro Leão. O jovem conquistador avançou. Ele também, naturalmente. Se o casal viera, as suspeitas tinham declinado. Tava soberbo de indiferença. Ao receber o golpe da carta de Alice, ficara meio aturdido. Mas o adultério era das muitas coisas que julgava sem consequências. Apanhado em flagrante, fugiria. Interrogado, mentiria por mais provas que houvesse. Não escrevera porque custava escrever e seria pouco prudente mesmo. Sangue, tiros, palavrões, só na gente baixa. Não havia receio. Gente do seu meio vingava-se de outra maneira. Se Arcanjo tivesse acalmado, teria por ele um pouco mais de consideração e continuaria com a Alice, segundo as disposições do marido. Estava acostumado com o caso por vê-lo praticar. Estudara como alguns estudam o inglês em mestre. E o adultério sempre foi mais fácil do que o inglês. Só haveria uma dificuldade. Largar Alice. Na sua roda ouvira muita vez a frase de Bruno Sá. Quando tenho uma amante de cá, antes de começar já estou a ver como hei de acabar. De resto, Arcanjo tinha responsabilidades e se era um pouco adido ao núcleo. Estendeu a mão e foi logo a dizer. Ainda há instante falávamos mal de vocês. Sim, mãe indagava o que se tinha feito pela política. E então, pergunte a seu marido. Arcanjo estava tão preocupado que quase me recebe mal. Não é possível, ora. Queria até que eu assistisse a sessão. As damas e os cavaleiros sorriam. Arcanjo estava meio acanhado. Seria verdade. Seria mentira. Mas não perdeu seu ar de superior a Jaques. Estes meninos pensam vida é só brincar. 2 dias antes não teria tido tanta coragem. Jaques nunca fora tratado assim, senão por seu pai. Mas tinha culpa, se achava-se na obrigação de ser gentil meio vencido. Com o seu temperamento, tratá-lo dolto era exasperá-lo, mas dominá-lo. Às 2 horas da tarde achava aquele sujeito um imbecil-se que precisava taponas. As quais estava sem opinião. Às 9 já não fazia um mau juízo de Arcanjo. No dia seguinte entregar-se-ia sem sentir, como se entregara a Jorge de Araújo, a Godofredo, ao Barão Belfort. O pobre Arcanjo estava nas mesmas condições de fraqueza de vontade, como de resto a maioria dos presentes, mais ou menos os doentes de impotência psíquica generalizada. Apenas o decorrer dos fatos dera-lhe a superioridade. Foi levado a ela num tremor de desastre. Voltou. Ficariam sempre assim ele, a mulher e Jaques. Quem ganhara de resto com o decorrer dos fatos fora ele? O marido, em 99 vezes sobre 100, é o mais feliz dos três. A mulher, por mais indiferente, trata-o bem porque o marido é uma tabuleta. O amante ainda melhor, porque teme o futuro onde se anunciá-la desagradável, desde a violência até a responsabilidade. Respeitado, descansado, o marido é a autoridade e o primeiro, e em lugar de ser um pobre escravo a satisfazer a sua dona, é o cavalheiro desveladamente conservado e prestigiado pela esposa e pelo seu maior amigo. Brincates. Você faz muito pouco na minha capacidade. Verá quando começarmos. Esvaziou a carteira dos seus companheiros. Fê-lo sentar, ficou um instante ainda prestando atenção à discussão. Tratava-se de arranjar bandas de música e de forçar Godofredo a fazer uma conferência desde sobre a Cadade. Era uma reunião animada. Estavam todos dispostos, como Jaques, a assaltar a bolsa alheia em proveito dos pobres. Até mesmo a gentil viuvinha Pereira, sempre tão generosa para os ricos, até mesmo Mimi.
Doitim!
Gouveia e Manimigas, ambas a disputar o batão da beleza. Godofredo é sair. Aproveitou para partir também. Alice em palestra com Belmiro Leão deu-lhe menos importância do que de costume. O marido prometeu que no dia seguinte apresentaria os deputados para a colheita. Dona Argemira marcou a hora. Não, o doutor Arcanjo está na câmara às 2. As ordens, minha senhora. E você, Jaques, passa lá por casa antes para as últimas instruções. A ilustre dama queria apenas saber do que ocorrera. Jaques despediu-se e saiu. Ainda no portão, Godofredo rebentou. Querem teatro, conferência, tudo grátis. É uma festa de caridade. Caridade? Eu já assisti des festas de caridade para a construção do altar-mor de Nossa Senhora da Conceição. Mas essas senhoras não repararão que é demais. Depois no tramuá. Estive hoje no escritório do velho. Não me fala há uma semana. Também não vais mais lá. Para fazer o quê? Filho, para aprender, para exercitar por... Como é a salfobal, como vais aos estrangeiros? Depois não é possível perderes do tempo de rece. Em que ser?
Em rece.
Godofredo, não fales nisso. Sempre que tratavam de persistir num ato sério, Jacques ficava nervoso. Porque de fato tinha uma grande vontade de fazer um bonito, ganhar dinheiro, ter nome, e só não se atirava, porque levava tempo. Então ficava querendo ouvir os conselhos e querendo ao mesmo tempo que não lhe falassem nisso. Queres então ser pobre, qual? Há de se ver, depois, mas se tens tudo para entrar desde já, advocacia não, abomino autos. Outras advocacias, custa tanto. Ora, ainda alguma agora. Há alguma coisa, perguntou ansioso. Precisamente não há, isto é, depende. Coisa para ganhar uns contos. Como? Da melhor maneira. Que não, não sabes. Mas é o mesmo. Cartes na mesa. Há uma concessão que deve passar quinta-feira na Câmara. Bem, mas não passa porque o grande chefe não quer. Então, é preciso demovê-lo. Só um deputado está nas condições de o fazer, se pedir com insistência. O arcanjo é uma das maiores influências da Câmara, não faz discursos. Mas eu não posso pedir nada a arcanjo. Sempre pensei, agora mais do que nunca, houve alguma desinteligência. Jacques calou-se. O cronista sorriu, Jebu. Olha que não se deve perder a amizade de arcanjo. Dentro em pouco será uma das mais prezadas figuras do nosso grande mundo. Perdeu anteontem 10 contos no Silbe da Avenida, de que já é sócio. É comensal do grande chefe, tem uma linda e distinta esposa. Ora, não sei.
Pede sempre.
Não tenho a certeza, mas repara, Jacques, que fui eu quem te arranjou a chave da casa do barão. Por isso mesmo. Está tudo acabado, ele sabe tudo.
Como?
Não, não imaginas como estou incomodado. Está se vendo. Mas quando soube... Ou então é um homem superior, um homem que a todos nós dará lições. Nunca pensei que sangue frio dá a alimentação vegetariana, olha. Pedis amanhã, impõe, entende a Alice. Para ser amado é preciso dominar. Impõe, ouviste. Ou ele é um tipo que não acredita ou fará tudo para mostrar à mulher a sua influência neste momento. Aceitas, tens umas ideias, esplêndidas. Amanhã venho buscar-te trazendo tudo escrito. Com certeza estás amanhã com ela, bem. Mas que acontecimento? Venha calhar. Está notável nosso arcanjo. Não sei se conheces um ditado que diz, o mais feliz dos três é o marido. Homem, parece-me. Não há dúvida quase sempre. No momento é ele. Mas só todos nós podemos ser. Os pequenos acontecimentos são a causa de grandes coisas. O de hoje podia ter sido aziago. É um começo de vida. Ah, me estás te fazendo homem. Meu pai ainda não te compreendeu. Estou me fazendo, não vocês é que estão fazendo. Uma hora admirável. Atabélogo. Jacques seguiu. Tinha a sensação física de quem se entrega sem vontade. Era como se fosse desaparecendo num lameiro e trim transformando a canha melhor parte do limo. Reproduzia socialmente a criação do homem feita por Deus, onisciente e potente. Aquelas infâmias rodas eram a vida. Saltou no casino e foi ver o espetáculo, certo de que Alice obteria tudo de arcanjo e que na quinta-feira próxima não estaria, de smoking e peitilho, apenas com alguns nick-vôos do bem comportado do colete e irrepreensível. Não achas? Uma linda esposa que é um instrumento político de primeira ordem. Deves acabar com as infantilidades. Depois não é preciso falar a arcanjo. Basta pedir a Alice.